O Mamede Connection segue em sua segunda temporada falando de eleições 2020. No episódio de hoje, vamos debater sobre a representatividade na política, que, não muito diferente da própria Mamede Simões, é reduto de pessoas brancas e privilegiadas.
A gente nem consegue ser engraçadinho, né, Gil? Porque o tema é sério. Dói, ou deveria doer, na consciência dos brancos, dói muito na pele dos pretos, dói na vida das pessoas com deficiência, dos LGBTQI+, e também das mulheres.
É, se doer não vale muito não. Precisamos partir para a ação e a tomada de consciência é o primeiro passo. Mas é preciso muito mais. Negros, mulheres, pessoas com deficiências e os LGBTQI+, precisam de representatividade na política e também no mercado de trabalho.
Não é só isso, Gil. É preciso dar um basta no preconceito, na violência, no machismo, no racismo, nas desigualdades sociais. É preciso equiparar salários, dar acesso a bons cargos, enfim, precisa de muita luta.
É, precisa sim. E a tomada de consciência se faz antes pelo diálogo e também pela construção de uma noção de coletividade verdadeira.
Aqui no Mamede, a gente vai levantar essas bandeiras sempre, sim e com certeza.
Eu sou Gil Luiz Mendes, eu sou preto e quero me ver cada vez mais representado nos diferentes locais da sociedade.
E eu sou Paula Mello, mulher branca cansada de injustiça social.
Com a gente aqui no Mamede Connection, temos a ativista preta, feminista e antirracista Ingrid Farias.
Também conosco o jornalista político preto Rafael Souza.
Você está ouvindo o Mamede Connection,
o podcast da pessoa de intelectualidade cirandística de esquerda resistência.
Recife tem encantos mil.
Recife! Beleu, Recife pegando fogo!
Não agressive não, não agressive não.
Aqui é o caralho.
Recife!
Mamede Connection.
Para começar aqui, eu já começo colocando Ingrid na pauta. Ingrid, como é que você está vendo, dentro das candidaturas, essa pauta da inclusão, essa pauta da representatividade, essa palavra que é tão difícil de eu falar, eu vou gaguejar várias vezes aqui durante o programa para falar ela.
Oi, Gil. Obrigada, gente, aqui pelo convite, né? Obrigada aí a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou Ingrid Farias, sou ativista aqui pelos direitos humanos, direitos das mulheres, o campo da segurança pública, e tenho também uma atuação sobre o debate político e as questões raciais agora durante as eleições, né? Faço parte do projeto Enegrecer a Política, que é uma iniciativa que está tentando fortalecer a participação de pessoas negras agora nesse processo das eleições de 2020. Para a gente, né, Gil, ficar observando essa realidade é muito interessante, porque a gente percebe o quanto o aumento, né, da participação da comunidade negra organizada brasileira foi fundamental para que a gente pudesse avançar com algumas questões aí em relação à representatividade nesse processo das eleições, né? Então, para mim, o saldo político, né, que a gente está tendo agora da decisão do TSE, das decisões dos partidos, isso é tudo um saldo político da organização dos movimentos, né, negros e feministas no país, para poder garantir um lugar de protagonismo em especial para esses quadros de pessoas negras, né, lideranças que a gente tem no Brasil e que sempre tiveram e ainda têm, né, uma grande dificuldade de participar desses processos por causa do racismo institucional, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para ver aí. As eleições só começaram faz, né, 10 dias, e aí a gente sabe que ainda vai ter muita coisa para a gente poder ver aí durante esses próximos 40 dias.
Ingrid, ainda falando sobre esse aspecto, você acha que a questão da inclusão, ela deve partir da sociedade ou das instituições?
A questão da inclusão é, Paula?
Isso.
Então, Paula, importante a gente falar disso, porque assim, a sociedade, ela precisa, na verdade, estar sensibilizada e convencida de que a atual forma que a gente tem de fazer política, desde a época do Brasil República, né, desde que a gente estabeleceu a Constituição brasileira, a gente tem um modo de fazer política que é um modo muito excludente, né, de diversos corpos. Então, a política brasileira, quando a gente olha para um retrato dela na história, o que a gente vê são homens brancos ricos, homens brancos de famílias poderosas no país. Então, essa é uma realidade que aqui no Recife fica muito evidente, por exemplo, agora nessas eleições, né? Nas chapas majoritárias, que são as candidaturas para prefeito e para prefeita, o que a gente tem na capital pernambucana é a disputa entre diversas famílias, né? Então, diversas famílias que constroem há muitos anos, inclusive, esse processo que a gente identifica como sendo uma herança cultural, né? Uma herança familiar da política. Então, para nós, especialmente do movimento negro, do movimento de mulheres, é fundamental provocar a sociedade sobre a necessidade da gente alterar esse cenário, né? Eu defendo uma tese que é a tese da estética política, né? Que quando a gente altera a estética política, a gente altera o jeito de fazer política. Porque quando uma pessoa pobre, negra, por exemplo, olha para o Congresso e só vê gente branca, velha e rica, essa pessoa ela não consegue se ver ali naquele espaço, né? E aí o que a gente percebe com o aumento nos últimos anos da participação de mulheres, em especial de mulheres negras, dentro dos espaços de poder, é que a estética política ela muda, ampliando, né, a necessidade e colocando uma responsabilidade coletiva para que as mulheres, os homens, negros, pobres, periféricos, ocupem também esse espaço da política como sendo um espaço também de direito, né? Então, para nós, é uma responsabilidade da sociedade, uma responsabilidade coletiva, e é uma responsabilidade ainda maior dos partidos, né? Porque os partidos, inclusive, têm se utilizado desse discurso do aumento da luta antirracista, do aumento da luta feminista, para poder conduzir os seus processos políticos, mas internamente essa realidade, ela é ainda uma falácia, né? Então, existe muito discurso para fora, mas para dentro, na prática, o que a gente ainda vê são candidaturas negras, candidaturas periféricas, sendo ainda mais massacradas por dentro desse processo eleitoral.
Rafa, eu queria aproveitar aqui essa fala da Ingrid. Se a gente for olhar, né, basta olhar nas majoritárias, que todo mundo está colocando pelo menos uma mulher para ser vice, né? E também estão percebendo que se pautar, se colocar como uma pessoa que defende o direito dos negros, das minorias, pegando essa onda do feminismo negro também, perceberam, acho que nos últimos anos, que isso, a pauta inclusiva, dá voto, né? Então a gente percebe que nessa eleição desse ano, já estão pegando muito isso, né? Aí eu pego aqui o caso da Terezinha Nunes, que nunca pautou isso e agora está entrando numa chapa coletiva com essa pauta, dizendo que é a candidatura inclusiva. Como é que você, qual a análise você faz de tudo isso?
Oi, Gil, massa participar aqui do Mamed Connection, um prazer. É um prazer também estar falando também com Ingrid Farias, que anda muito bem, e vou tentar aqui contribuir, né? Realmente é uma eleição que, para mim, é muito confuso, porque a gente está entre o avanço e o retrocesso, porque se a gente olha por um lado, né, como o Ingrid falou, dessa luta que mostra seus saldos, né, porque nada vem de bom grado, nada vem porque de repente tem um start e mudou, porque agora a gente é bonzinho. Não, é uma luta de décadas, literalmente, para se fazer cumprir a Constituição ou para melhorar essa Constituição. E, ao mesmo tempo, a gente percebe essa lentidão nesse processo, né? Por exemplo, no Recife, Gil, a primeira vez que uma mulher se candidatou a prefeita foi em 2004, Kátia Teles, PSTU. Né? Então, lembrando que você tem eleições diretas para prefeito em Recife desde 85, então 85, 88, 92, 96, 2000, só em 2004. E agora, em 2020, é que temos candidaturas de mulheres na majoritária, né? Com o potencial de conseguirem, né, de conquistarem a eleição, que a gente fala em especial, são 3 candidatas esse ano, número recorde, mas a gente tem 2 pelas pesquisas e pelo contexto político-eleitoral desse início de corrida eleitoral, com potencial até de ser eleita, né, que é a Marília Reis do PT pela esquerda, né, e a Patrícia Domingos pela direita. Então, mas você percebe que, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente está afundado aí no meio, né, do mandato do governo Bolsonaro, e com uma pauta conservadora que avança, que trava o país inteiro, e a gente está, em vez de estar discutindo salvar a vida de mulheres, a gente estava discutindo mês passado se uma menina que foi estuprada, uma criança, se ela tinha direito, que ela tem esse direito de interromper aquela gestação. Então, inclusive, personagens daquele momento tão nefasto, que eu acho que foi uma das coisas mais sombrias que eu vivenciei nesses mais de 30 anos de vida, eles estão presentes nessa eleição, né? Para a gente também ter um cuidado, como o Gil falou, dos lobos em pele de cordeiro, porque a própria Terezinha Nunes, como o Gil citou, estava lá, né, na frente do CISAM, no meio daquela balbúrdia ali, daquela corja chamando a criança de assassina. E agora está numa chapa inclusiva, né? A chapa inclusiva, aí tem uma pessoa com deficiência, tem uma mulher negra nessa chapa, é do MDB, partido golpista, partido que não tem ligação nenhuma com inclusão, com pautas identitárias, com feminismo, com movimento negro, e está aí. Ela é o símbolo do se colar, colou, né? Se a gente voltar 20 anos de tempo, já até a deputada estadual já foi, agora está aí tentando, nessa roupagem nova, entrar na chapa coletiva de vereador no Recife. Então, é um momento delicado em que a gente tem avanços legislativos, avanços sociais, mas retrocessos sociais muito grandes. Enfim, é uma eleição, eu avalio como confusa, né? Que a gente realmente só vai entender o que aconteceu quando tudo terminar lá na apuração, porque tem hora que você olha e diz, realmente parece que está melhorzinho. Aí depois você olha para o lado e diz, meu Deus, a gente está pior do que 20 anos atrás.
Ingrid, a gente vive no Nordeste, Pernambuco, Recife. Você acha que aqui a luta pela inserção das minorias é ainda mais difícil por conta do conservadorismo? Ou isso está mudando?
Eu acho que não apenas porque a gente é do Nordeste e aqui tem um histórico, né, grande dessa política colonialista, né, dessa política da história, né, onde você vota do voto de herança. Tá? Então, a galera vota, na verdade, na herança do que foi construído aí pelo que vieram antes dele nas famílias e tal. Mas eu acho que, para além dessa realidade do conservadorismo, Paula, tem um fenômeno que eu acho que é fundamental da gente falar, inclusive a gente aqui do Nordeste, que é a invisibilidade regionalizada, né? Tudo que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro vira caso nacional, vira caso de repercussão nacional, né? Vira iniciativa para o Brasil todo e tal. E tudo que acontece aqui no Nordeste é daqui, né? É regionalizado, é nordestino e tal. Então, essa perspectiva também de apagamento, né, que a Sueli Carneiro coloca no campo do epistemicídio para a produção intelectual, mas que eu coloco no campo do epistemicídio para tudo que a gente faz que é produzido fora do eixo, considerado o eixo nacionalizante do país. Né? Então, é um problema, na verdade, isso, assim, um problema histórico que a gente tem, inclusive, para dar conta, especialmente no campo da comunicação, né, porque é a comunicação, é a imprensa, é a mídia nacional que produz essa narrativa do que é nacionalizante, né? Então, para além da gente enfrentar o conservadorismo aqui, essa política da herança do voto, a gente enfrenta também esse apagamento, né? Porque se é difícil aqui no Recife, imagina para uma candidatura que está em Garaçu, né? Para uma candidatura de mulher negra que está lá em Goiânia, como é a de Kátia, por exemplo, né? Então, são essas as realidades que a gente enfrenta todo dia, né? E aí a gente está aqui no Nordeste e os dados, eles são de deixar a gente passado, né? Porque a população brasileira é isso, a gente é mais de 50%, né, da população brasileira. E aqui no Nordeste, por exemplo, a região onde mais tem estados do país, né? A gente tem 9 estados no Nordeste. Desses 9 estados, a gente só tem apenas 3 deputadas estaduais que são mulheres negras. Então, essa é a realidade da política nacional, da política brasileira, da política no Nordeste. É a ausência da presença desses corpos que foram historicamente invisibilizados, que foram historicamente, inclusive, apagados no processo da construção da política na história, né? Porque é isso também, né? A galera, o campo da política conservadora, da política fascista aí, defende que o que a galera faz dentro da periferia, por exemplo, não é política, né? E, na verdade, quando eu saio de casa e a minha vizinha fica com o meu menino para eu poder fazer uma entrevista de emprego, isso é política. Né? Então, a gente está falando dessa política que precisa ser evidenciada a partir, inclusive, desses novos levantes que acontecem, especialmente vindo aí da organização negra e da organização das mulheres.
Vou colocar a pergunta para os dois, tanto para a Rafa como para a Ingrid. Se vocês veem nas candidaturas que estão postas para a Prefeitura do Recife nesse momento... Deixa eu trocar aqui no microfone, porque o meu microfone deu pau aqui. Se vocês veem nas candidaturas essas propostas de inclusão, de querer colocar o jovem negro periférico, LGBTQI+, dentro da política, ou só ouvem eles falar isso agora porque é momento de campanha? O que é que tu acha, Rafa?
Olha, eu acho ainda muito frágil, viu? Muito tímido, como a gente estava dizendo, né? Para ser 2020, eu acho que estava dando uma olhada no programa de governo, né, dos candidatos, e até mesmo nas candidaturas mais à esquerda, digamos assim, né? Não sinto essa presença ou essa preocupação, mesmo com toda essa exigência, né? Tipo, o candidato hoje, mesmo que ele não goste, ele tem que se mover, né, para mostrar que ele vai promover a diversidade, que ele vai promover a inclusão. Ainda assim, acho muito frágil, né, a gente, para começar, a fragilidade dos programas de governo, né, continuam achando que é como se fosse, pelo menos os que foram enviados, né, eles são obrigados, candidatos, são obrigados a enviar para os TREs suas linhas de governo, né, isso é a documentação dessa seleção pública, né. E, pelo menos, a que eles enviam é muito frágil, né? Os candidatos das duas famílias, né, que são primos, né, o João Campos e a Marília Reis, tem um material pequeno, resumido demais, e que acaba sendo aquela coisa por cima, sabe? De a gente vai promover a inclusão e mais diversidade, mas não tem diretrizes, não tem nomes de programas, não tem metas. Então, eu acho muito frágil isso nas candidaturas, digamos, mais à esquerda, né? Um dos maiores programas de governo lá na base de dados da eleição desse ano é o do Mendonça Filho, que, por sinal, é um dos 11 candidatos que não se declara branco, né? Ele se declara pardo, e outro candidato, Thiago, da UP, é o único que se declara preto. Mas isso não faz diferença.
Como é que é, bicho? Thiago se declara preto, é,
velho?
Meu irmão. Tá bom, vai, continua.
É porque na verdade, também tem uma questão, Gil, é porque também tem uma questão de que, se eu não me engano, você não se declara negro, né? É
sim,
pardo
sim.
Ou preto.
Isso.
E juntos eles são negros, né? Porque, na verdade, ou é branco, ou é pardo, ou é preto. Nessas, não é só são essas três opções, mas é o que a gente geralmente se autodeclara no Brasil. Se não se declara, não se declara negro, ou é pardo ou é preto, aí são entendidos como negro. Então, o Mendonça Filho se declarou pardo e o Thiago da UP se declarou preto. Então, são os dois únicos candidatos dos 11 que são não brancos, né? Mas, não, por exemplo, a candidatura do PCO, se eu não me engano, o PCO, meu Deus, é uma candidatura que... Eles têm uma linha nacional, né? O PCO tem uma diretriz nacional de usar as eleições de 2020 pelo Fora Bolsonaro. Então, o programa de governo deles é o Fora Bolsonaro em todos os sentidos, mostrando que o objetivo deles mesmo é conseguir esse espaço, né? Porque é o único momento na vida em que um partido menor, que se chama Nanico, né? Se chama de partido Nanico, consegue aparecer e botar sua pauta. Muitas vezes... Eu trabalhei, né? Eu e o Gil, a gente foi colega, não foi tão contemporâneo, né? A gente. Mais ou menos assim, mas Gil trabalhou muito tempo na Rádio Jornal, eu trabalhei também muito tempo, passei 9 anos de lá, saí ano passado, e eu lembro que, como concessão pública, a rádio era obrigada a cobrir os candidatos de PCO, PSTU, todos os candidatos de Sabatinas, né? Nos debates. Eles já conseguem, se eles respiram aliviados, a gente só precisa dos que têm representação partidária. Aí eles excluem uns 4, 5, 6 partidos para fazer o debate, né? Mas, assim, a angústia que era desses veículos, o abuso dos apresentadores, de, vai ter que falar a galera do PSTU, eles são loucos, sabe? E isso é que é louco, a gente não quer ouvir todo mundo, a gente achar que só aquela visão padrão... Né, liberal, é que vale a pena ser ouvida. Então, assim, volto na tua pergunta, eu acho muito frágil. Acho que, mesmo com todo esse hit, né, de olha, nós gostamos dos negros, ainda assim, muito frágil e sem clareza, sem direção, sem aprofundamento.
Só corrigindo aqui, não, eu vi aqui a foto do Thiago, tá confundindo ele com o rapaz do PSTU. Ele é negro, sim, tá? Só pra fazer essa correção aqui. Ingrid, tu também acredita que nessa fragilidade das campanhas,
que se a gente for pegar na, até no, nos comerciais, nas campanhas, se você vê algumas campanhas que estão aí até liderando, usa muito da linguagem periférica, né? Quer botar uma música de passinho, um brega funk, mas colocar essas pessoas que eles veem como público-alvo, mas colocá-los como protagonistas no debate político, ainda custa muito, né?
Demais, né? Tá uma graça, inclusive, essas eleições, porque recentemente a gente viu as iniciativas de criminalização do passinho, né, na Assembleia Estadual do Pernambuco, com projetos de lei, inclusive, que queriam criminalizar, dizer que o passinho não podia tocar perto das escolas e tal.
Verdade.
E o que a gente vê agora é tudo quanto é candidato da direita, da esquerda, do meio, do centro, tudo usando passinho para poder fazer as suas campanhas, porque o passinho é isso, né? Na verdade, o passinho não, o brega funk pernambucano, né? O brega pernambucano representa a cultura de periferia em Pernambuco, né? Que é uma cultura que é uma cultura de periferia, mas não é uma cultura periferizante, né? O que a gente quer, inclusive, com o debate de fortalecimento das culturas de periferia, é de mostrar que essa é uma cultura, na verdade, da cidade, que essa é uma cultura que nasce na periferia, mas que representa uma cidade, né? Representa, na verdade, essa formação política do que é o Recife, inclusive para o Brasil, né? Então, vendo tudo isso agora, na verdade, eu só me sinto ainda mais concordando com o Vilmar Reis, né, com a Aniele Franco, sobre o que é o processo de apropriação durante as eleições, né? Então, a gente passa o ano todo dizendo que porque a gente é antirracista, porque a gente é feminista, porque a gente é, né, dos direitos humanos. E aí, quando chega a eleição, a gente prefere apoiar o homem branco, que tem chance de ganhar. A gente prefere apoiar o homem branco, né, que é mais inteligente, é formado, tem ensino superior e tal. A gente prefere trazer, né, para dentro dos espaços da nossa casa, dos nossos bairros, esses mesmos homens brancos, né, as mulheres brancas. Então, é isso, né? A gente, na verdade, vê o ano inteiro um discurso que é feito e que, na hora da gente executar uma prática, a gente fica bem distante desse processo, né? Então, para mim, assim, se não fosse, seria cômico se não fosse trágico, né? A apropriação das nossas culturas, porque isso é um processo que a gente vive há 500 anos no Brasil, né? O que é, inclusive, agora o debate racial no Brasil, se não um debate de apropriação e de exploração, né? De você se aproveitar dessa realidade para poder ganhar benefício, porque é isso que a branquitude nesse Brasil faz. Ganha benefício em tudo que a gente avança de luta, né? Então, acho que é bom a gente, inclusive, galera da MAMED, inclusive, né, colocar a mão na consciência e pensar, pô, passo o ano todo ali saindo daquele ato, daquela atividade, daquela passeata, indo tomar aquela cerveja na MAMED, mas quando acaba, né, que chega as eleições, tem um bocado de candidatura preta, periférica, que está aí, que não tem nenhum real para fazer campanha, que você não está nem vendo, ou você está fingindo que não está nem vendo.
Oi, Ingrid. O empoderamento político das minorias, que, na verdade, se a gente for somar todas as minorias, homem branco hétero não é maioria, né? Maioria no sentido de poder hegemônico, mas não é a maioria em si. Como é que você vê que a gente, enquanto sociedade, enquanto instituição, como é que a gente pode empoderar o conhecimento e a ação política das minorias, né? Entre aspas. Inclusive,
no caso, como dizer mesmo que são as maiorias, né? Então, como é que a gente pode ampliar o fortalecimento das maiorias para ocupar os espaços, todos os espaços na sociedade, né? Porque a gente está falando das eleições agora, gente, mas a gente está falando das universidades, né? Onde a gente está tendo, por exemplo, ataques agora às políticas de cotas, né? A gente está falando das empresas, né? A gente também está falando do mercado de trabalho. Né, de por que a mulher negra é o menor do salário depois do homem branco, depois da mulher branca, depois do homem preto, aí vem o salário da mulher preta. Né? Então, a gente está falando de uma mudança de cultura, não é só para as eleições, é de uma mudança de cultura para a sociedade brasileira. É uma mudança de cultura de quando a gente vê, por exemplo, um homem negro chegando no restaurante, que a gente não identifique ele automaticamente como garçom daquele restaurante. Né? Quantas pessoas não fazem isso? Né? Ludmilla passou um caso desse, por exemplo, a cantora, de que ela estava num evento, numa atividade, e uma outra pessoa pediu para que ela servisse, né? Ela disse, não, traga mais champanhe para mim. E ela é uma mulher conhecida, ela é uma mulher cantora, aí, né? Artista, e vive diariamente o racismo, porque o racismo ele é essa cultura diária, né? O racismo não é uma coisa que escolhe as eleições para poder ficar mais forte, muito pelo contrário, né? Ele fica mais forte até antes das eleições para poder impedir que a galera possa chegar a esse momento das eleições, né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande, na verdade, de conquistar o nosso povo. Porque a gente, né? E aí a gente que eu digo, é esse campo progressista, esse campo da esquerda, dos movimentos sociais, a gente tem que disputar os nossos, são as nossas. Porque o fascismo, o bolsonarismo, não está só lá na classe média alta, né? O fascismo, o bolsonarismo está por dentro das nossas periferias, está dentro da nossa família, nas nossas casas, né? Nos nossos, do nosso povo preto, inclusive, né? Então, eu ouço muita gente preta, muita gente de favela, falando que, ah, não, melhor Bolsonaro do que, né, qualquer outra coisa aí. E aí eu entendo que, assim, a gente precisa disputar o nosso povo. Antes da gente fazer aí a disputa da sociedade, do macro, de que todo mundo tem que ser antirracista, eu tenho que disputar para que a minha vizinha saiba que ela é uma mulher preta. Porque essa mobilização do movimento, né, negro no Brasil, para que as pessoas se identifiquem como pessoas negras, não é para que Daniel fique usando, né, esse debate para poder fazer ataque às cotas raciais. Né? A gente quer que as pessoas se identifiquem como pessoas negras, porque a gente sabe que nesse Brasil, muita gente que é preta de pele retinta tem vergonha de dizer que é preto. Tem vergonha de dizer que faz parte dessa comunidade negra brasileira. Né? Então, assim, atentos e atentas, né, sem dormir, para essa galera que quer usar a narrativa que, na verdade, é a narrativa da conquista do nosso povo. Né? Eu quero que as minhas vizinhas, que as minhas companheiras, que a minha irmã pare de dar chapinha no cabelo, faça transição capilar, e que a gente entenda que isso faz parte de um processo de reestruturação de um povo. Não só de uma estética legal, a estética preta, mas de uma estética política. Uma estética que, quando a gente muda também os lugares, né? A gente transita esses lugares que são cristalizados pela branquitude. Né? Então, a gente está falando dessas mudanças, são mudanças estruturais. Não são mudanças, né, onde a gente quer conquistar ou quer disputar apenas a sociedade, apenas a classe média que tem acesso à comunicação, à informação aí, né?
Rafael, e como é que você, pegando essa fala de Ingrid, como é que você vê que a gente pode reverter esse pensamento antirracista, antiminorias, em atitudes que sejam transformadas em empoderamento real? Porque não adianta a gente... Às vezes o discurso antirracista ele fica muito no âmbito ideológico e as pessoas ficam um pouco perdidas no que fazer de fato, sabe? E aí o que você vê que pode ser boas opções de atitudes realmente democráticas nesse sentido?
E só aproveitando aqui a pergunta da Paula,
como isso pode virar
isso, eu falo um pouquinho no final, mas eu entendi a tua pergunta também, Gil. Eu acho que é muito nesse sentido que Ingrid fala, de disputar corações e mentes, mas disputar corações e mentes que estão mais perto do que a gente imagina, né? De muitas vezes também romper com a visão que ela é elitista, né? De que ela é arrogante, né? Porque muitas vezes tem isso também, de ah, lá vem o chato falando de racismo, né? Eu trabalhei por muito tempo lá num veículo grande de comunicação e tiveram episódios que eu fiquei sufocado, porque eu fui alvo de racismo dentro do veículo, em mais de uma situação, e quando eu ia falar sobre aquilo, porque às vezes você é alvo de racismo e você não compreende na hora, e aquilo, a ficha cai depois, e quando você se levanta e vai comentar com um colega, e eu fui comentar com os colegas que a maioria era branca, e eles me chamaram de exagerado. Então, mas isso é uma faceta bem cruel, porque você é duas vezes atacado, né? Você é atacado pelo racismo e você é atacado quando você fala que foi atacado, você, na verdade, está vendo coisa. Eu acho que é uma construção também no dia a dia, no pequeno mesmo, de uma conscientização mente a mente, de você ter paciência, né? Eu acho que é difícil pedir paciência do movimento negro quando são tantos anos de massacre, mas, ao mesmo tempo, a gente entender que a gente pode transformar as pessoas, sabe? Eu trabalhei ao lado de uma grande comunicadora que eu acho que faz uma falta enorme aqui para Pernambuco, que foi Graça Araújo, e uma mulher preta que veio do interior de Pernambuco, que conseguiu um espaço quase que único e exclusivo aqui no estado, da imprensa, e que eu nunca esqueço uma vez que ela usou o termo denegrir. Aí eu falei com ela de que esse termo, não, isso não foi no ar, nem off, e ela nunca tinha parado para pensar que aquele termo poderia ser ofensivo. Né? E eu acho que, às vezes, parece uma coisa pequena, mas aquilo transformou uma pessoa e, de uma maneira mais, até mais suave mesmo, ela passa a olhar de outra maneira. Eu lembro que teve a gente apresentava um programa, foi o primeiro programa em que dois negros apresentavam dando opinião. Né? Era o Rádio Livre, e no Dia da Consciência Negra, nunca esqueço disso, que ela abriu o programa. Disse, hoje, o Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez, dois negros estão ocupando esse microfone. Porque é bizarro isso, porque tipo, o negro não ocupa o espaço na televisão, é o racismo, porque não querem ver o preto. Mas também no rádio, em que em tese não tem imagem, os negros dificilmente conseguem chegar no microfone. Ah, não tem imagem, mas os negros não chegam, porque não é só uma questão de imagem, né? É uma questão estrutural. Né? Então, assim, se dá por conta que dois negros estavam ali dando opinião, né? E falando, era um programa que falava diretamente para a periferia. Né? Então, sai não só na questão do racismo, mas na questão do feminismo. Quanto se falava de feminicídio, como, se a gente lembrar que a lei de feminicídio completou em 2025 anos, e se a gente voltar 5, 7, 8 anos no tempo, como esse discurso era mais pesado. Não, que é isso? Então, se a mulher matar um homem, é o feminicídio ao contrário? Existia esse debate de um dia desse, né? E hoje você vê que a própria periferia, né? Ou então as pessoas que não têm esse mesmo acesso a essa informação, a esse outro olhar, que nunca tiveram uma pessoa para chegar e explicar, nem explicar, né? Para conversar sobre isso, elas hoje percebem, aquele homem queria ser dono dela, ele queria mandar na vida dela, ele não tem direito disso. Então, assim, eu acho que já é uma grande mudança. Então, acho que é basicamente uma caminhada muito cansativa, mas muito necessária, que tem que ser feita de um trabalho sedimentar mesmo, ponto a ponto, passo a passo, e continuar nesse movimento. Né? A gente agora, em 2020, está completando 4 anos da eleição de Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Para mim, Marielle é um caso assim, que dilacera muito, porque... Ah, o pessoal também só faz reclamar, entra para a política. Ela entrou para a política, fez a carreira na política, ela foi eleita, ela ocupou espaço e ela é barbaramente assassinada. Então, isso... Aí depois fica, mas ela deixou semente, mas eu queria ela viva. Então, assim, esse ano ela podia ir ser candidata prefeita do Rio, ela já podia ser deputada federal. Isso é muito cruel, né? É muito forte isso do vidas negras importam, né? Mas elas importam mesmo, porque a gente sente os que perderam, né? Às vezes eu acho que tem muito isso também de uma classe média, uma classe política branca, que usa o nome de Marielle o tempo todo, mas assim, ela morreu, né? Quem morreu foi ela. Então, eu acho que é continuar ocupando, é continuar, como o Ingrid disse no começo da nossa conversa, os saldos, eles chegam, né? Porque a luta, ela nunca acabou, mesmo indo contra a maré, a gente consegue ter avanços e brigar com todas as forças para não perder o que a gente já tem. É um momento também da gente não perder o que a gente já conquistou.
Eu fico muito feliz porque, né, nesse podcast aqui, esse episódio que está gravando, tem 3 negros, né? A exceção de Paula aqui, que é mulher branca, mas todos os outros são negros. E isso me deixa bastante feliz que a gente está conseguindo dar voz e falar o que a gente precisa falar. Mas só pegando aqui, voltando para a questão política municipal no Recife, a gente vem aí de quase 20 anos, né? Prefeituras ditas do campo de esquerda, progressista, não que a gente também colocar tão de esquerda assim, né? A gente sabe que tipo de esquerda está na prefeitura nos últimos anos, né? Mas que houve, se a gente for olhar, né, algumas conquistas para a comunidade LGBTQI+, para os negros, para as mulheres, alguns conselhos, algumas secretarias. E eu queria te perguntar, Ingrid, quais foram os benefícios que você vê para essas comunidades, para esses grupos nos últimos anos, e qual o risco que se corre tendo no futuro, caso chegue aí algum outro tipo de pensamento político na prefeitura, e quais são as perdas que a gente pode ter?
Então, Essa é uma realidade antiga, né? Aqui no Recife, na verdade. Eu acho que o que a gente está vendo hoje da conjuntura das eleições, Gil, está bem complicado, né? Acho que como o companheiro Rafael também trouxe, né? Olhando os programas de governo dessa galera que está candidata, o que a gente observa é que os programas eles são muito superficiais às demandas reais que a gente tem, né, enquanto mulher negra, enquanto mulher periférica, enquanto juventude, né, enquanto classe trabalhadora também, né, a gente tem aí uma massa de trabalhadores e trabalhadoras informais no Brasil todo que estão passando por isso agora, né, que estão sofrendo com isso agora, então acho que é bem importante a gente pensar mesmo, se preocupar de que esses programas eles podem acabar respingando negativamente, inclusive, na vida de muitas dessas pessoas, né? A gente olhando, por exemplo, alguns programas de vamos ampliar o armamento da Guarda Municipal, né? Como se isso fosse resolver o problema de segurança pública que a gente tem em Pernambuco, né? Um estado que tem mais tiroteio tem mês do que o Rio de Janeiro, que é um estado que vive em guerra civil, né? Então, esses apagamentos, inclusive, de regionalidade fazem com que a gente não conheça essa realidade, em que a gente não se aproxime dessa realidade, né? E isso faz com que a gente esteja cada dia mais distante, inclusive, da execução da política que a gente acredita, né? Então, estou muito preocupada, na verdade, com as propostas que têm sido feitas, que não consideram as demandas do movimento social, do movimento de mulheres, do movimento de pessoas com deficiência, né? De todos esses movimentos aí, que são dos grupos majoritários da sociedade e que vivem nesse momento, né, o ataque direto aos seus direitos pela conjuntura nacional, mas que vem sendo referendada por essa conjuntura também estadual e municipal, né? Então, é um momento para a gente estar ligado, assim, de que é mais uma possibilidade de estarem afunilando ainda mais a garantia de direitos que a gente conquistou a duras penas no início, no início dessas primeiras gestões, né, mais progressistas no país. Então, fico bem preocupada, assim, algumas propostas de programa de governo, eu sou do campo da segurança pública, né? Tem me deixado muito angustiadas em relação a políticas de encarceramento, de punição, né? E em vez de a gente construir políticas de cidadania, de segurança pública comunitária, onde a gente possa ampliar outros formatos, outras formas aí de a gente fazer essas condições de fazer política no Recife.
Só para finalizar aqui, eu queria só para colocar coisas práticas que passaram nessa última semana, Rafa, da proposta de Marília de mexer no Aníbal Bruno, de tirar o Aníbal Bruno, a gente sabe que não, não está no campo municipal, da legislação municipal, fazer isso, e a pataquada que até a Ingrid já comentou aí, do Daniel Coelho, de se colocar como uma pessoa parda para criticar as cotas eleitorais dentro dos partidos políticos. É muita bizarrice e muito malabarismo eleitoral, né, num momento como esse.
Esse de Daniel Coelho, se você pegar o tweet dele, além dele é pela primeira vez na vida aparecer como pardo, o jeito que ele escreveu, a discussão ali é idêntica a 20 anos atrás, quando se começou a política de cotas lá no UNB, ou quando se começou... quando se aplica a Lei Geral de Cotas já nos anos 2010, ou seja, é uma mentalidade que não saiu do canto, né? Porque, minha gente, é 2020. Por exemplo, aqui no Recife, em 2000, quando o João Paulo, né, do PT, foi eleito a primeira vez prefeito, um negro foi eleito prefeito na época, o Diário de Pernambuco. Era assim, pobre e mulato, o novo prefeito do Recife. Ou seja, ele usava o termo mulato. Então, assim, há um avanço da sociedade, passado o tempo, se espera que as discussões evoluam. Não é o caso do Daniel Coelho, né? Que continua sendo racista e o retrógrado de sempre, né? Na verdade, não me surpreende. Não está na campanha, mas está, porque ele apoia a delegada, né? Uma eleição também que, ainda pelo efeito Bolsonaro, você tem agora... A gente não viu isso no Recife. Você tem uma candidata que tem delegada no nome da urna, o outro que nunca usou coronel, não sabia nem que era coronel, agora é coronel Feitosa. Então, também é um retrocesso, né? É um sinal desse momento de retrocesso, né? Em relação à Marília, é uma pauta que você fica surpreso, né? Uma candidatura de esquerda que está aliada aí com o pessoal e que jogou isso sem se preocupar, por exemplo, famílias desses presos, né? Porque quando você vê que tem algum... Quando acontece... qualquer coisa, né? E acontece coisa, defasta demais ali no Complexo do Curado, né? O que a gente, primeira coisa, vê, né? Eu acho que Gil já foi, eu também já fui na porta ali cobrir, fazer reportagem. As pessoas, aquelas famílias desesperadas, meu parente tá lá dentro, onde estão meu irmão, meu filho, meu marido. Ela quer, primeiro que ela fala em exigir, né? Ela não pode exigir, porque não é competência da prefeitura, né? Ela pode solicitar. Mas você vai desterrar aquele complexo que tem 6 mil presos, eles vão para onde? É para ficar em outra parte do Recife? Porque se ele é um mal-assombro que incomoda aquele bairro, ele vai incomodar outro? Então, assim, e para completar, a gente vai fazer um espaço cultural no lugar, que também não dá, é o que é um compás. Então, assim, você tem uma proposta que é para ser de impacto, provavelmente para pegar voto de uma área grande, que é uma grande grita ali realmente contra aquele presídio, mas é muito perigoso, eu acho muito, não é nem delicado, é muito, é desagradável mesmo perceber que isso é jogado assim, numa coisa que não é nem da competência de uma prefeita, mas que vai criar toda uma celeuma. É claro que a gente tem que debater a superlotação daquele presídio, né? A gente mora num estado que levou mais de 10 anos para fazer um presídio de Taquitinga, então é coisa demais para você jogar na rede social, sendo a grande proposta aí para virar voto, né? Então, eu acho muito delicado.
É isso. Queria agradecer aqui a Paula. Obrigado, Paula, por você estar aqui. Primeira vez que está gravando juntos, Paulinha.
A gente se conheceu online e agora está gravando ao vivo pela primeira vez, aproveitando que Gil veio para Recife. Pena que não deu para ir para a Mamed, né? Tomar uma lá.
Haverá. Ingrid, muito obrigado também, viu? Espero reencontrá-la em breve, quando tudo isso passar. Rafa, cara, saudade de dividir uma redação com você. Foi pouco tempo, mas foi muito legal.
Nossa, saudade também.
Valeu, pessoal.
Gente, obrigada pelo convite.
Obrigada.
Boa tarde.
Tchau, tchau.
Valeu, querido. Obrigado.